deputado Ulisses Moraes, ele que propôs aí a redução dessa da verba indenizatória em 50%. Ontem nós já tivemos aí, passando pela comissão, 2-2, e o deputado está aqui ao meu lado para a gente repercutir isso com a sociedade mato-grossense que ouve a Rádio Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia. O senhor classifica que essa luta do senhor enquanto parlamentar, já lá na comissão, já foi uma vitória do deputado Ulisses?
Bom dia. Primeiramente, agradeço aí a oportunidade de estar podendo falar com todos os ouvintes aí da Rádio Assembleia. É sempre um prazer estar aqui com você, sempre poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Uma grande vitória. Avalio como uma grande vitória. Este é um projeto, não do Ulisses Moraes, mas quem ganha muito com isso é a sociedade mato-grossense. Nós estamos falando aí do verdadeiro corte na carne, do verdadeiro esforço, do verdadeiro trabalho em prol de uma economia de um Estado que se diz em crise fiscal. Então, esse projeto, essa primeira aprovação em comissão, é um pequeno passo para que a gente construa um Estado austero, para que a gente construa um Estado que está visando cada dia mais economizar recursos públicos. É inadmissível que nós temos, do lado de fora do Parlamento, funcionários públicos com salários escalonados. É inadmissível que nós tenhamos um índice de desemprego muito grande. É inadmissível que nós tenhamos aí escolas em situações precárias, hospitais fechando, enquanto aqui na Assembleia Legislativa se ganha muito. Então, este é um esforço muito grande. Peço o apoio dos outros parlamentares agora para que, quando venha a plenário, ele tenha um grande resultado positivo para que a gente economize e mostre para a sociedade. Este projeto pode economizar algo em torno de 57 milhões de reais em 4 anos. Nós poderíamos pegar todo esse valor e construir um novo hospital para Cuiabá ou para o norte do estado de Mato Grosso. Então, estamos falando de grande monta de dinheiro que pode ser aplicado nas áreas essenciais onde o povo mato-grossense precisa mais.
Deputado, vamos explicar agora então para aquelas pessoas que não têm tantas informações a respeito dessa proposta que o senhor traz. Existe uma verba indenizatória dos parlamentares no valor de 65 mil. A proposta do senhor é uma redução.
Exatamente. É reduzir em 50% a verba indenizatória do parlamentar e reduzir em 2/3 as verbas indenizatórias dos cargos de alto escalão da Assembleia Legislativa. Agora, o ponto primordial desta legislação é a questão da prestação de contas, que hoje não existe uma prestação de contas em cima dessa verba, você apenas solicita e ela cai na conta. Então a sociedade precisa, o pagador de tributo, o pagador de impostos, precisa saber para onde que está indo o dinheiro. Então essa casa tem que dar mais transparência e com a prestação de contas nós vamos conseguir literalmente acompanhar aonde está sendo gasto o dinheiro do contribuinte. Então essa seria uma grande vitória para o parlamento e para a sociedade.
Deputado, um outro contraponto, colegas deputados, o senhor já ouviu aí, inclusive já conversou com o senhor aqui na tribuna, que dizem o seguinte: são do interior, tem uma dificuldade de deslocamento, o senhor é da capital, é muito mais fácil isso. Como é que o senhor faz essa reflexão ouvindo isso dos colegas?
A matemática é muito simples. Nós temos que estar 3 dias por semana aqui na Assembleia Legislativa, porque nós temos sessão. Então a obrigatoriedade do parlamentar é estar pelo menos 3 dias por semana aqui na Assembleia Legislativa. Vamos instituir, então, uma diária de R$500 para fora. Vamos colocar aí que ele vai ter aí mais 4 dias para ir para fora. Uma diária de R$500 entre custo de hotel, alimentação e transporte, porque existem outras verbas também. Então, se a gente fazer uma conta básica, vai sobrar mais 4 dias na semana, certo? Porque ele poderia estar viajando, estar fazendo as coisas. A gente bota uma diária de R$500. 4 vezes 5 vai dar R$2.000. Então, se ele viajar todas as semanas, 4 vezes 4 vai dar algo em torno de 24 dias, 4 vezes 4, 16, né? 16 dias que ele poderia viajar. Se a gente botar 16 dias a um custo de R$500, vamos supor que se a justificativa seja de viagem, ele gastaria R$8.000 apenas. Então é uma matemática simples. Ah, Ulisses, então vamos colocar que ele vai gastar R$1.000 de diária nas viagens dele. Daria R$16.000. Vamos colocar então que ele gasta R$2.000 de diária quando ele viaja para o interior. Nós teríamos um custo de R$24.000, até porque nós temos outras verbas. Nós temos verbas de gasolina, nós temos verbas de locação de veículo. Então você colocar uma diária do parlamentar de R$2.000 é uma diária muito alta, muito acima do que é trabalhado fora em entidades privadas. Então é uma matemática muito simples e muito básica. O parlamentar tem que ter valores para exercer o seu mandato? Sim, tem que ter, até porque o parlamento deve ser independente, ele não deve ficar refém de ninguém. Mas eu acho que esses valores são muito altos. Nós estamos falando da maior verba indenizatória do país. A média nacional é 32 mil, de praticamente quase todos os parlamentos estaduais. O estado de Mato Grosso, ele está 15 mil reais acima da maior. A maior que é depois do estado de Mato Grosso, se eu não me engano, é a Amazonas, que é 50 mil. Mas o restante, a média nacional é algo em torno de 32. Então nós estamos falando de muito dinheiro.
Bom, a vitória primeira foi passar por essa comissão de fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária aqui da Assembleia. E o próximo passo? Esse já vem hoje a plenário. O que que acontece? Qual que é a estrada a ser percorrida agora?
Bom, a questão agora vem para plenário para a primeira votação. A data nós não sabemos ao certo que dia vem para plenário, pois depende aí da mesa diretora e daqueles que são responsáveis por pautar os projetos, de colocá-lo em pauta, né? E nós apresentamos, inclusive, um projeto de resolução na semana retrasada para que essas pautas sejam disponibilizadas 24 horas antes para que a gente possa ter um controle. Mas hoje ainda não há esse controle. Então, infelizmente, a gente não consegue prever que dia que vai ser pautado o projeto. Mas, assim que pautado, estaremos tentando anunciar para que a população venha e dê um apoio muito grande nessa pauta.
Bruno Pini, alguma pergunta, deputado Ulisses?
Sim, Luca, eu gostaria de mudar de assunto rapidamente. Eu sei que o deputado Ulisses é muito ligado, está sempre atento aos debates nacionais. Deputado, bom dia, primeiramente.
Bom dia, Bruno. Sempre um prazer.
Satisfação. Ontem nós tivemos um dia muito acalorado em todo o país, né? Manifestações nas 27 capitais do país. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados fazendo essa sabatina com o ministro da Educação sobre o tema do contingenciamento. Qual que é a análise do que o senhor faz, trazendo uma reflexão para Mato Grosso, o FMT e FMT, e também a comunicação do governo Bolsonaro?
Boa pergunta, Bruno. Muito boa pergunta. Eu acredito que o governo Bolsonaro tem feito uma comunicação muito errada. Eu acredito que a equipe de comunicação dele tem que evoluir muito ainda, tendo em vista toda hora o conflito de informações, o conflito de falas entre ministros, entre o próprio presidente da República, entre diretores e outros mais. Até ontem foi um dia interessante, que eu acho que a Uni fazia muitos anos que a Uni não ia para as ruas para defender a educação.
Sim.
Né? A Uni, nos últimos anos, foi para defender um bandido, e vários partidos que estavam cheios de bandidos, como o Lula, por exemplo, que está preso. Então, a Uni ontem, acho que estava até desacostumada a ir para a rua para defender a educação. Mas acontece que essa mobilização acaba sendo um pouco maior agora, né? Que existem outras pessoas que não são de esquerda que estão fazendo parte dessas manifestações em prol da educação. Nós estamos falando de um ministério, nós estamos falando de cortes nacionais em universidades, de um contingenciamento, no caso. E há que se ter um planejamento, há que se fazer isso com responsabilidade, os anúncios têm que ser mais sérios. Nós sabemos que existem todas aquelas sacanagens e balbúrias, como foi dito pelo ministro da Educação, nós sabemos, mas nós temos que ter um planejamento. Eu acho que quando se trata de um ministério, se trata de uma coisa muito séria, né? Então há que se fazer um pronunciamento sério, há que se fazer um pronunciamento com números, de planejamento efetivamente. Mas como o ministro Paulo Guedes vem explicando, esse contingenciamento ele havia que ser feito literalmente por conta de questões de crimes de responsabilidade. Então, essa falha de comunicação é que eu venho falando, que está acontecendo muito no governo Bolsonaro. Eles têm que explicar mais, e não só jogar para a galera, como de vez em quando é feito. Então, há que se ter mais responsabilidade, há que se fazer uma comunicação mais séria e justa.
Eu acredito que quando o Bolsonaro diz ontem que o povo brasileiro, ele acabou colocando toda uma sua vara, chamando de idiotas e outras situações parecidas. Uma responsabilidade do governo, o senhor acredita?
Eu acredito que esse tipo de declaração não tinha que ser feita, né? Como mesmo disse, não tem só gente de esquerda, tinha outras pessoas ali nessa manifestação, que às vezes até por um mal entendido, estavam ali, né? Às vezes por essa falha de comunicação do governo, estavam ali. Nós temos um outro problema que é muito grave, que é a questão da reforma da Previdência. Inclusive, estive lendo um artigo hoje pela manhã, o contingenciamento de gastos não representa 0,3% do problema da Previdência. Então nós precisamos desse tanto de pessoas também nas ruas defendendo a reforma da Previdência, que é um problema gravíssimo e que pode acarretar aí no futuro não só dos jovens, mas daqueles que estão aposentando agora.
Bom, tivemos também uma situação aí do agronegócio. Ontem veio a Assembleia Legislativa, o Parlamento sentou, negociou. Como é que o senhor avalia esse posicionamento aí já dos empresários?
Bom, os produtores rurais mostraram ontem para que vieram. Nós tínhamos aqui mais de 1.500 produtores rurais no estado de Mato Grosso reunidos, que estiveram aqui na Assembleia. É uma manifestação extremamente justa. O FETAB no milho, por exemplo, inviabilizou a produção. O milho já era um produto, um subproduto, vamos dizer assim, da agricultura. Já de vez em quando buscava subsídios no governo federal com relação ao seu plantio. Então, foi um tema muito justo, foi debatido aqui, a Assembleia Legislativa ouviu eles, vai estar encaminhando essas propostas para o governador. Eu, como um liberal econômico, estou ao lado dos produtores rurais nessa causa. Eu acho que o brasileiro está cansado de tanto tributo, ninguém aguenta mais. Nós precisamos dar mais ambiente de trabalho para que as empresas, para que as indústrias, para que o comércio, para que os produtores rurais invistam cada vez mais no Estado, gerem mais emprego e gerem desenvolvimento no Estado. Então estão de parabéns os produtores rurais ontem. Eles mostraram quem são os produtores rurais. Nós temos que acabar com aquela falsa premissa de barões. Não tinha barões aqui ontem, não. Ontem nós tínhamos e ficou comprovado que mais de 80% dos produtores rurais do estado de Mato Grosso plantam até 3 mil hectares. Mais de 50% é até 1.000 hectares. Nós tínhamos 1.500 produtores ontem aqui, defendendo a causa, defendendo o seu alimento do dia a dia. Uma manifestação muito justa e que tem, sim, o apoio do parlamentar Ulisses Moraes.
Deputado.
Sim, Bruno, pode falar.
Uma queixa histórica que é feita pelos produtores é de que, desde quando instituído o FETAB, existe esse desvio de finalidade, né? O recurso ele é arrecadado pelo governo para uma finalidade, mas já foi usado de diversas formas, até para a folha de pagamento, né? Esse foi um ponto tratado ontem também?
Com certeza, esse é um ponto que sempre é tratado. O produtor, você percebe que o produtor, quando paga imposto, quando ele paga tributo, ele o que ele quer ver é destinado, assim como todos nós, ele quer ver que aquele valor seja destinado realmente em prol da categoria, em prol do serviço. Então, nós temos aí um dos fretes mais caros do mundo, se não do Brasil, se não o mais caro. Nós não temos estradas, nós não temos outras vias de transporte, a ferrovia, nós precisamos aí investir na hidrovia. Então, nosso transporte é um dos mais caros do Brasil, se não o mais. Então, se esses valores fossem integralmente investidos em infraestrutura para baixar o preço do escoamento da produção, eu acredito que os produtores não se importariam de estar colaborando cada dia mais com o Estado. Mas aqui a gente vê o que aconteceu aí no governo passado, segundo denúncias, é que houve esse desvio de finalidade, inclusive para pagar a folha. E não tem como mais a gente ficar defendendo folha de pagamento num Estado extremamente inchado, quando nós temos outras demandas que seriam muito mais essenciais. Então, se nós conseguíssemos cada vez mais baixar o preço do FET, nós teríamos um mercado muito mais forte, muito mais competitivo e que cresceria cada vez mais, o que geraria mais emprego, o que geraria mais desenvolvimento, o que geraria um desenvolvimento muito maior para o estado de Mato Grosso. E é esse tipo de demanda que a gente tem que apoiar.
Deputado, eu não estou com a lembrança, o senhor pode refrescar a minha memória. O senhor faz parte da Comissão de Educação aqui da Casa?
Não faço parte da Comissão.
Bom, não faz parte da Comissão de Educação, mas o senhor, então, como deputado estadual, na próxima semana está já existe essa articulação do Sintep em fazer essa grande mobilização, a paralisação já por tempo indeterminado, já foi publicado no site, inclusive, dessa mobilização. E isso deve repercutir aqui na Assembleia Legislativa, uma insatisfação com o governo do Estado. Como é que o senhor já se tem uma leitura a respeito desse momento? Eles dizem que o governo do Estado não apresenta os números reais. A Assembleia Legislativa concorda que o governo do Estado passa por situações difíceis. Mas o Sintep entende que o negócio é paralisar a educação no Mato Grosso.
Bom, eu sou contra esse tipo de paralisação agora nesse sentido, porque eu tenho dado exemplo aqui e tenho começado a cortar gastos. Eu acho que quando a gente fala num Estado em calamidade financeira, e num país com dificuldades financeiras também, contingenciando gastos em áreas essenciais, nós temos que pensar no coletivo. Eu acho que nós temos que deixar de ser individualistas e pensar no coletivo. Então, todo mundo tem que fazer um esforço para o Estado de Mato Grosso. Nós temos que pensar em grupo, pensar em como a gente pode ajudar. Então, eu estou também aguardando os números oficiais do governo, vou estar estudando para estar me posicionando melhor sobre isso, para ver se efetivamente o governo está fazendo os cortes de gasto, como está fazendo, se efetivamente está economizando, porque querendo ou não também, nós temos que garantir direitos, né? Então, se eventualmente realmente não há dinheiro, aí nós temos que pensar, falar, não, peraí, o que, que precisa mais? Saúde, educação ou reajuste? Então, nós temos que pensar com calma nisso, para fazer uma análise mais aprofundada de números, com números reais, para que a gente possa estar tomando um posicionamento. A greve talvez venha, na verdade, a acarretar mais prejuízos para o estado de Mato Grosso, as paralisações, nossos filhos, as crianças, os alunos do ensino médio que estão aí querendo e ansiando por um futuro, podem ter aí o seu futuro prejudicado, talvez por atitudes como essa.
O senhor deve se manifestar hoje a respeito já dessa vitória, vamos dizer, entre aspas, da comissão ontem, que o senhor participou, dos 3-2?
Com certeza, essa vitória do estado de Mato Grosso, não é a vitória de toda a população de Mato Grosso, nós devemos pegar a tribuna hoje aí para falar um pouquinho sobre e agradecer aqueles que estiveram envolvidos.
Deputado, bom dia, bom trabalho.
Obrigado, bom trabalho para você também e sempre um prazer falar com vocês.